passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Eu sou Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. A escritora e compositora Elisa Gatti firmou o compromisso de lutar por um mundo mais seguro para as crianças. Pensando em tornar o diálogo sobre abuso infantil acessível às crianças, a mãe musical, como é conhecida nas redes, lançou o livro Carinho Não Pode Ser Segredo. A obra nasceu a partir de uma música criada pela influenciadora e é uma nova ferramenta para auxiliar os pais, educadores e responsáveis nessa conversa difícil, mas necessária. E é com ela que eu converso agora. Elisa, muito obrigada por conversar com a gente.
Obrigada, querida. Para mim é um prazer enorme poder falar de um assunto tão importante.
Com certeza. Por que esse tipo de diálogo ainda é tratado como tabu?
Olha, eu acho que toca em muitas camadas, né? Eu acho que quando a gente está falando sobre falar sobre sexo dentro de casa, num país como o nosso, com mil realidades diferentes, ainda assim é um tabu, né? Então eu acho que o assunto mãe da história é o tabu dentro da sociedade ainda. Com isso, obviamente, quando a gente ainda desce para essa camada do abuso e do assédio, é mais ainda. Então, pensa que é um assunto que as pessoas já não conversam, já não tratam com naturalidade dentro de casa. Eu nem estou falando agora da origem do assédio e do abuso, mas da educação sexual, né, primordial ali, já não se fala sobre isso normalmente. Então, imagina descer ainda mais para essa história do abuso e do assédio. Então, é algo muito raro mesmo dentro das casas. As pessoas não estão habituadas a falar sobre isso e eu acho que tem a ver mesmo com o comportamento e com a estrutura social.
Na sua opinião, como poderia ser feito esse approach, essa aproximação, esse diálogo dos adultos com as crianças de uma forma mais natural, mais tranquila?
Olha, eu acho que para todos os assuntos que a gente vai falar com as crianças, a empatia é a palavra-chave. Quer dizer, eu preciso realmente me esforçar, fazer um trabalho grande para entender como que uma criança pode assimilar uma informação. Seja ela educacional, simples, rotineira, de tarefas de rotina, sejam os assuntos mais sensíveis. Os pais, muitas vezes, eles estão sempre nesse lugar do educador e da autoridade. E algumas vezes, quando a gente precisa falar com as crianças, a gente precisa tirar um pouco esse crachá da autoridade, né? Então, principalmente quando a gente está falando sobre disciplina positiva, educação positiva, né, essa coisa do estar à altura da criança, né, se abaixar para olhar no olho da criança e estar ali, isso no linguajar e na psicologia também, né? Então, acho que o primeiro passo é que os adultos, se não tiverem recursos por si só para ter esse diálogo empático, seja sobre qual assunto for, busquem orientação de psicólogos infantis sobre como abordar esses assuntos. Porque é isso, não adianta eu falar de uma maneira que a criança não vai absorver, né? Ainda mais quando a gente está falando de um assunto sensível. Então, acho que esse primeiro movimento de buscar a linguagem empática é muito importante. E aí, quando a gente tem as ferramentas como a música, como a literatura, como a brincadeira, né, as atividades lúdicas, eu acho que essas são ferramentas que estão ao alcance de todo mundo e são uma grande porta de entrada para isso.
E com isso também você evita possíveis problemas, né? A partir da orientação que você dá para as crianças, para que elas entendam que determinadas coisas não podem ser aceitas e não podem ser normalizadas. É um assunto muito delicado para ser tratado com criança, mas ainda assim, como você disse, tem que ser usada uma linguagem que aproxime mais o adulto da criança para que ela entenda que os pais não estão querendo amedrontá-las, e sim orientá-las a respeito de situações que, infelizmente, podem ocorrer, não é isso?
Exatamente. E olha que coisa louca, né? Como é delicada realmente essa situação, né, especificamente do abusador com a criança, porque é exatamente por 90% das pessoas ainda ter uma educação um pouco mais autoritária, as crianças, elas entendem que qualquer adulto mandando elas fazerem alguma coisa, elas precisam obedecer. Então, sempre parte da premissa que se o adulto está falando, eu vou fazer porque fui ensinado assim e não tem espaço para contestar absolutamente nada, né? Então, essa é uma só das mil camadas que existem dentro de uma situação como essa e coloca a criança em risco. Então, soma o fato do assunto ser um tabu, da gente não falar sobre isso dentro de casa, mais essa educação autoritária, em que a criança muitas vezes não tem lugar de fala, não tem muita liberdade ali para contestar o que está acontecendo, isso aumenta demais o risco de acontecer uma situação de abuso e assédio.
E como você exemplificaria, como você poderia conversar? Se eu tivesse que conversar com uma criança hoje, de que forma você pode dar um exemplo para os nossos ouvintes? Você falou em educação positiva, em disciplina positiva, de que forma você pode conversar com uma criança explicando alguma situação? Você pode exemplificar para a gente?
Olha, eu acho que a primeira coisa é começar pelo básico, que é assim, ensinar a criança sobre o corpo dela. Né? Então, fazê-la entender que o corpinho dela é um espaço privado, e falar isso de maneira muito natural, falar quais são as partes que são as partes íntimas, nomear corretamente essas partes, porque essa coisa, às vezes, da gente querer fugir dos nomes das partes íntimas também já cria uma camada de tabu em cima disso, né? Então, a primeira coisa é assim, olha, vamos criar consciência sobre o seu corpinho, e isso pode ser feito muito cedo, tá? A partir dos 2 anos, 2 anos e meio, você tratar realmente com muita naturalidade isso dentro de casa já ajuda demais para a criança entender e ter domínio sobre o corpo dela. E depois, obviamente, escolhendo as palavras certas para também, como você falou, não assustar a criança, dizer que sim, que às vezes podem ter pessoas mal intencionadas, que elas precisam sim alertar qualquer situação que elas se sintam em risco ou que alguém, né, invada o espaço dela. E aí não tem outro jeito a não ser falar dessa forma mesmo, né? Assim, o diálogo e deixar muito, muito claro que o espaço dentro de casa é um espaço seguro para a criança se expressar e falar, né? Então, isso sempre é um alerta importante também para os adultos, que dêem crédito ao que as crianças falam, né? Porque às vezes a gente, por algum motivo, descredibiliza um pouco o que as crianças trazem. Ah, não está entendendo, não sabe o que está falando, está inventando. Não. Né? Então, eu acho que o primeiro passo é esse, então, falar abertamente do corpo. E, de novo, existem 1000 recursos, tem um monte de profissionais especializados fazendo conteúdos maravilhosos na internet das corezinhas do corpo, o que é sinal amarelo, o que é sinal vermelho. Então, recursos lúdicos precisam ser utilizados para essa primeira etapa e o caminho do diálogo aberto, né? Para que, de fato, a criança se sinta segura ali para dividir qualquer situação que aconteça com ela.
Muito bom. Eu dei uma olhada no seu livro aqui, achei lindo, os desenhos são lindos, muito, as informações são muito didáticas, são textos bem curtinhos, né? Frases curtinhas, justamente para que a criança, para a própria criança ler e entender, não necessariamente ler acompanhada de um adulto. As ilustrações da obra também foram feitas para que as crianças se sintam representadas, né? Porque tem crianças de várias cores e feições.
Sim, tudo que a gente faz é sempre tentando realmente fazer com que as pessoas se sintam muito incluídas e representadas, né? Eu gosto sempre de chamar atenção nesse livro para a menina que está na cadeira de rodas, porque o índice de abuso e assédio em crianças PCD é bastante expressivo, né? Então, é muito triste, mas é isso, assim. A criança que tem determinados tipos de deficiência está, sim, mais suscetível ainda aos abusadores, né? E essa é sempre a nossa premissa. Qualquer coisa que a gente for fazer tem que ser representativo, tem que ser inclusivo. Outro livro que eu tinha feito também no ano passado, a gente fez uma criança, por exemplo, sem gênero, para que tanto meninos quanto meninas pudessem se identificar. Então, essa é uma preocupação muito grande minha e da ilustradora Rita Silva, que fez esse livro lindo.
Muito bom. Elisa, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada por conversar com a gente.
Eu que agradeço o espaço.
No Pautas Femininas de hoje, conversamos com a escritora e compositora Elisa Gatti, autora do livro Carinho Não Pode Ser Segredo, um livro acessível a crianças que fala sobre abuso infantil e também uma ferramenta para auxiliar os pais, educadores e responsáveis nessa conversa difícil, mas necessária. Para saber mais sobre seu trabalho, acesse seu Instagram, @mãemusicalsemotio. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado. 619-8611-9591. O programa de hoje teve produção de Gabriela de Macedo, edição de Ana Beatriz Santos, apresentação de Rita Zumba e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas. Direitos, conquistas e desafios das mulheres.